Fala a verdade, quando uma empresa que vende móveis meia boca e quinquilharia decide que quer mudar o significado de uma palavra, você não fica possesso? Eu não quero saber se algum malandrão, algum manchester da equipe de marketing desta certa loja de móveis ou da agência dela, que está precisando fazer barulho para conseguir espaço gratuito no jornal, acha que chamar criado mudo de criado mudo é politicamente incorreto. A expressão mesa de cabeceira já existe desde sempre, bastava então a essa empresa aí renomear todos os seus criados mudos por mesa de cabeceira e que fizesse todo o catálogo de produtos dela silenciosamente, tá? E que se houvesse alguma real preocupação com o uso da palavra, fazer isso silenciosamente estaria resolvido da mesma forma. Mas não é o que acontece, certo? É sobre esse tipo de golpe baixo e antiético e o alinhamento da esquerda com as grandes corporações que a gente vai falar daqui a pouco.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Fraudes corporativas. Vamos nos posicionar?
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 45, em que a gente vai discutir com vocês por que que a área de comunicação de grandes empresas tem trabalhado com esse viés politicamente correto. Mas antes, vamos fazer o nosso jabazinho expresso aqui. Para quem conheceu a gente agora, a gente pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, eu não acerto uma, Google Podcast ou Apple Podcast, e agora também no nosso canal lá no YouTube, que tá crescendo, tô feliz da vida. Pede também, se gostar do episódio, dá um share e fazer o tal do boca a boca sarado que vocês vão contar pros seus amigos que vocês estão ouvindo um podcast com cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta politicamente correto. E esse episódio tem tudo a ver com isso. Muito bem, pede finalmente para acessar lá o nosso Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, jabazito expressíssimo, vida que segue. Bom, eu não vou contar novidade para ninguém que o panorama publicitário mudou completamente nos últimos anos aí embalado pelo politicamente correto. As coisas não funcionam como uma transição brusca, claro, mas a aceleração do número de anúncios de TV, de revista e na internet totalmente politicamente correto é evidente, né? E isso vai do tema, à escolha do casting, do formato, até o objetivo, tudo. Veja, a coisa começa antes mesmo quando as publicações que são sustentadas pelos patrocinadores começaram uma grande virada à esquerda e geraram um mercado de títulos novos, digitais, totalmente voltados a essa temática do politicamente correto e do identitarismo. E não foi por amor à causa não, tá? Foi muita pesquisa de mercado que apontava na época que isso ia dar muito dinheiro. Isso é sabido. Então tem muito, inclusive, tem muito cara que não é de esquerda que tem publicação woke, tá? Hoje, principalmente nos Estados Unidos, não é absolutamente nada incomum. Você vê revistas de games, por exemplo, totalmente woke. Essa semana, por exemplo, algumas delas estavam fazendo campanha de arrecadação de fundos a favor da Palestina, por exemplo, coisa que não tem piciricas a ver com o core temático deles. Não vamos esquecer, nesse caso específico, que algumas dessas publicações vivem de basicamente bajular as empresas de game para conseguir patrocínio, e que as empresas de games em si, elas sim estão na mão de empresários progressistas, quando não, tem acionistas chineses na parada. Portanto, o discurso de que o americano é ruim, que você é ruim, como brasileiro que gosta, acredita na forma de viver dos norte-americanos, é parte inerente a uma tentativa de mudança cultural lá no país deles. Mas quando a publicação vira woke, seja ela de games ou não, tá? Muitas vezes os marqueteiros pouco antenados, e aí eu digo pouco antenados, assumem que eles devem captar para si o espírito da publicação para conversar com o público dela. Como princípio, tá? Como princípio técnico da nossa área, isso faz sentido. Se eu vou fazer um anúncio, por exemplo, de uma empresa de seguros, tá? Em uma revista de armas, tá? Não rola colocar uma coisinha fofucha. Você tem que adequar o discurso ao meio para falar com o público. Tá? Até aí o trabalho tá tudo certo. O problema, deixa eu voltar na questão da revista do game, por exemplo, é que o discurso da publicação não tem nada a ver com o tema. O que é que tem a ver falar de temas relacionados ao identitarismo, causas feministas e tal, com review de jogo? Não tem nada a ver, tá? Aí começa o problema. Seus amigos de esquerda vão até dizer pra você, não, tem tudo a ver sim, porque é uma forma, aspas, de ensinar as pessoas, de explicar a verdade sobre o mundo, porque tá tudo errado, e que nós temos que destruir o patriarcado, aquela bobagem toda. Só que o leitor não só não quer isso lá na revista, como ele também não quer que tenha, por exemplo, e eu tô dando um exemplo real, que tenha uma personagem mulher com superpoderes, por exemplo, em um game que sempre foi um sucesso porque ele fazia uma representação super fiel da Segunda Guerra Mundial. Óbvio que na Segunda Guerra Mundial não tinha soldadas com superpoderes. Não encaixa, certo? É um troço que não bate e estraga a experiência do jogador. Então você tem o game que vem woke para uma revista woke. Olha que saco. Mas a revista, veja bem, não pode falar mal disso aí. Lembra que ela estava lá para bajular a empresa de games para ganhar o dinheirinho dela por fora. Então ela junta a fome com a vontade de comer. E se você tem uma matéria fazendo review desse jogo falando que ele é super legal, mas você não gosta, é sinal que você é machista. Azar pro contexto. Mulheres com superpoderes na Segunda Guerra Mundial, esquece. Você é machista. O autoritarismo da cabeça de esquerda assumiu contornos impressionantes, uma vez que as empresas, nesse caso, no caso uma editora, vamos dizer que é a revista de game, é capaz de perder leitor para manter esse tipo de mensagem. E eu não estou falando de 2 leitores, às vezes eu estou falando de 50% dos leitores. Mesmo o gamer que é progressista, que ele acredita no patriarcado, aquela coisa toda, uma hora vai mudar de fonte de informação porque ele não quer review. Ele quer review e não papo furado. E eis aí que surge a mídia alternativa. Mas se eu sair da bolha, o que isso tem a ver com o tema? Tudo, gente, eu prometo, 1000%. Quando os jogos de basquete perdem 50% ou mais de audiência, quando o Oscar perde audiência de porrada, não sei se esse cara sabendo, por exemplo, o prêmio Golden Globe lá, o Golden Globe Awards esse ano, foi simplesmente cancelado da grade da TV, porque a seleção dos finalistas dos filmes que iriam disputar as finais lá, que é o show em si, né? Não estava suficientemente woke, não estava suficientemente diversa na visão deles para a imprensa, tá? Vou repetir, um dos prêmios mais importantes do cinema e que não é controlado pela imprensa americana, mas por representantes da imprensa mundial, que seleciona os melhores filmes do mundo, não selecionou filmes diversos no gosto das redes americanas, logo ele foi eliminado, cancelado pela TV americana. Isso. Na visão desses caras, os melhores não são os melhores. Os melhores são aqueles que eles querem que sejam os melhores. Vai perder audiência, claro. É a mesma coisa que, sei lá, você imaginar que a final do Brasileirão fosse Inter e Flamengo, por exemplo, e a TV falasse, não, tem que ser Flamengo e Sampaio Correia para dar mais diversidade. E se não for, a gente não vai transmitir. É basicamente isso que aconteceu. Então, gente, se basquete, Oscar, futebol americano, filme de Hollywood, tudo tá perdendo audiência, e de monte, tá, gente? Não é só eu e você que estamos com o saco cheio disso. Então é sinal que, ops, uma parcela significativa da população americana, e pode-se aí inferir mais que 50%, não só não concorda com essa visão, mas, em boa parte, desprezam a visão a ponto de abrir mão de assistir o seu esporte favorito, seus filmes que eles gostavam lá de assistir no fim de semana, ou ir no cinema, ou mesmo de ligar a TV. Aliás, gente, um parênteses aqui, ontem mesmo eu tava tentando achar alguma coisa na Netflix pra assistir que não fosse woke, que é complicado, e já dá pra falar a essa altura que os programas fora dos Estados Unidos, que são produzidos fora, tendem até a ser superiores, são um pouco menos woke, e tinha um documentário sobre dinheiro em que no trailer quem falava era a deputada Ilhan Omar. Depois não quer perder audiência, né? Bom, então peço licença aqui para dar uma dividida no programa para a gente poder ver esse tema por diferentes óticas, tá bom? Vamos em frente.
A Farsa da Preocupação.
Antes de mais nada, desculpa, mas eu não acredito em preocupação social das empresas. Simplesmente não acredito. Perdão. Eu acredito em programas sociais, acho isso importante. Quando a empresa está no verde e tem condição de retornar um pouco para a sociedade, tudo bem. Filantropia, legal. Mas para com isso, que isso é função social da empresa, tá? Isso não é função da empresa. Para começar, voltando ao que a gente sempre fala, empresa não pensa, não é ruim, não é má, não é egoísta. O que faz a empresa agir assim ou assado são os gestores. Portanto, os gestores podem ser mais ou menos preocupados com as questões sociais de acordo com o seu perfil pessoal e com a vontade dos seus acionistas, que ela representa, tá? O CEO representa os acionistas. O CEO não é dono da empresa e faz o que quer sempre. Muitas vezes ele representa um grupo maior ou menor de acionistas. Logo, se as ações deles não representarem os interesses dos acionistas, ele tem que perder o emprego. Então, assim, não adianta uma empresa que investe mais no social tentar regra para outra, porque cada um é cada um. A função social da empresa, essencialmente, é pagar impostos, que não são poucos e são mal utilizados pelo Estado invariavelmente, gerar emprego, tratar bem seus colaboradores. Parou aí. O resto é decisão estratégica e ninguém tem nada com isso. Quando a empresa, na figura do CEO, sai de trás da sua cadeirinha lá, usando ele como porta-voz, e vai a público fazer declarações políticas, já deu errado essa coisa. Só para pegar um caso oposto ao que normalmente a gente pegaria. Aliás, ao contrário do que vamos citar mais para frente. Me lembro, faz uns anos, o CEO da Philips Brasil estava encabeçando um movimento anticorrupção na época do PT no governo. Chamava Chega, Basta, qualquer coisa assim. Eu não sei como era visto essa questão lá na matriz da Philips, mas eu me lembro que ele deu uma declaração meio torta, que foi mais entortada do que devia, inclusive. Bom, mas deu, sem querer. Mas fazendo uma comparação com o estado do Piauí, ele falou alguma coisa que pegou mal pra caramba. Deu uma reação negativa no estado e depois em parte do Nordeste. E o cara acabou tendo a cabeça cortada. Ah, mas a Philips é má porque cortou a cabeça de um cara com boas intenções do combate à corrupção? Não. Ela cortou a cabeça de um cara que estava começando a gerar problemas de mercado para a empresa em uma região geográfica do país e que, mais tarde, poderia passar a ter problemas com um grupo político também, certo? Pessoas de esquerda. O acionista não quer nada disso. Se a empresa perder dinheiro, o empregado lá, o cara que está na linha de montagem, é mandado embora. Tudo errado. Mas e se você tem um grupo de empresas, se você representa ou faz parte de uma instituição que fala para um grupo de CEOs ou de empresários? Ah, não é empresa. Ok, beleza. A grande verdade é que as empresas não estão nem aí para você. Por favor, acredite em mim. Empresa tem que dar lucro para os seus acionistas e serem perenes. Tem que ficar aberta, tem que pagar imposto, tem que empregar e tratar bem empregado. Quando o CEO da American Airlines vai a público falar contra a lei eleitoral da Georgia, é um abuso da posição que ele ocupa. Ele não é a empresa. Mas então por que cada vez mais CEOs têm ido para falar de política nos Estados Unidos? Primeiro ponto, eles não estão preocupados com você, não estão. Eles não estão preocupados com o futuro dos Estados Unidos ou do Brasil, pode apostar. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Ah, se eu sair da bolha, e o velho da van? O velho da van é o dono da coisa toda. Faz o que ele quiser, entra no risco que ele quiser. E há, inclusive, quem diga que, por ser um cara politicamente ativo, ele teve problemas ano passado com a IPO da Ivan. Da Ivan. Pode ser, não sei, mas é possível, tá? É um preço possível. Enfim, gente. Gente é gente. Empresa é empresa. A farsa em si, que é o nome desse capítulo aqui do episódio, está ligada ao fato de que as empresas estão longe de praticar aquilo que elas pregam. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é desarmar uma empresa questionando ela diretamente por meio dos seus canais lá de comunicação com o cliente para saber o que é que eles estão fazendo de fato para cumprir aquilo que eles exigem dos seus consumidores. Manda um e-mail para o saco da empresa, envia uma mensagem, questiona qual o valor, por exemplo, empregado na comunicação de uma ação social. Quanto que a empresa gasta na comunicação disso? Se a comunicação da ação social for uma fração do investimento social de fato, isso é fraude. Se a empresa exige de você posturas com relação a temas ligados, sei lá, identitarismo, e ela mesma não cumpre, isso é fraude, tá? Isso é propaganda enganosa, tá? Ok? Mas de onde vem essa tendência? É só porque tem que ser woke para patrocinar um veículo woke? Claro que não, isso foi um passo. A questão é que as áreas de comunicação e RH dessas grandes corporações estão forradas de colaboradores que são despejados das universidades, e quando o cara sai da universidade, menos preocupado em gerar negócio e mais em lacrar, ele é mais preocupado em mostrar o seu virtuosismo com o dinheiro da empresa, a coisa fica complicada. Pensa que o sujeito está preocupado que as vendas caiam e os trabalhadores da base fiquem desempregados? Não, eles estão nem aí. Aliás, se bobear, eles nem devem fazer a correlação de que eles fazendo uma campanha porcaria vai gerar desemprego. Pensa o seguinte, toda grande empresa tem ou deveria ter orçamentos direcionados para campanhas de produto ou campanhas de branding, de marca. Ocorre que, principalmente por necessidades comerciais, obviamente a apresentação e venda de produtos sempre ocupou, historicamente, um espaço muito maior no orçamento das empresas, tá? Empresas com pouca ou nenhuma, praticamente, concorrência, uma marca super tradicional, que é praticamente escolha natural do consumidor, tem a chance, aí sim, de realizar periodicamente campanhas de marca muito mais fortes. Eles não estão muito preocupados com o concorrente. E aí eles podem dedicar mais dinheiro para esse fim. É o caso, por exemplo, da Coca-Cola. Faz muito tempo que a gente não vê campanhas relacionadas ao produto em si. Você não precisa vender Coca-Cola, explicar o que é Coca-Cola. Falar sobre refrescância, sabor ou atributos indiretos, tá? Atributos diretos mesmo, nem pensar. Simples, porque não existem outras marcas tão mais fortes assim que gerem uma concorrência tão preocupante. Concorrência sempre tem. De verdade, a guerra, por exemplo, aqui no Brasil, Coca versus Pepsi, não existe, né? E se dá mais na distribuição do produto do que ali na frente da gente na TV. Para essas empresas, passou a ser comum a criação de um espaço woke de mensagens. Pode pegar os bancos no Brasil, com tamanha concentração, a guerra entre eles se dá muito mais nos bastidores do que na publicidade. Como consequência, quando a gente fala com o consumidor, é mais branding do que venda. E sendo mais branding, a coisa acaba ficando mais woke. Por outro lado, o que a gente viu no passado dos anos é que as grandes corporações e a esquerda cada vez ficaram mais amigas também. Eu sempre falava para um colega meu de esquerda e ele ficava uma pistola comigo. Hoje o cara de direita é o hippie dos anos 70. É incrível como você vê hoje as pessoas de esquerda defendendo grandes corporações, as grandes empresas. Parece uma inversão total de valor. Pega as Big Techs, por exemplo, caso clássico. Pergunta para um cara de esquerda o que, ele acha do Trump ter sido barrado nas redes sociais. O que, ele acha do Parler ter sido derrubado pelo Google, Apple, Amazon juntos? Eles acham o máximo. Estão fechados com a Big Tech até o pescoço. É isso aí, cara, foi isso mesmo. E eles mal sabem, tá? E eles mal sabem que o fato dele, ele, o cara de esquerda, ser de esquerda, ou a mensagem, qualquer que seja, não é salvo-conduto para essas empresas. Elas não são, aspas, empresas de esquerda. Elas são empresas com quadros woke e capitalistas corporativões lá no topo, louco para praticar capitalismo de Estado. Tadinha da Pfizer, tentou negociar com o Brasil, mas o Bolsonaro não deixou. Que cara ruim, a empresa foi na maior força para ajudar a gente. Mas daí, na sequência, o cara fala em quebra de patente, tudo bem? Cadê a lógica disso? Uma hora é a favor da empresa, outra hora é contra a empresa. E se o Bolsonaro, por exemplo, falasse em quebra de patente? Nossa, caiu o mundo. Não se pode falar mal da China, que o povo reclama, que vai faltar vacina. É sempre uma falta de lógica, um vai e volta constante. Ah, mas você está saindo da bolha. Mas o Biden andou falando também em quebra de patente. Sério. Os caras acreditam que o grupo democrata mais corporativista das últimas décadas vai fazer alguma coisa para prejuízo das farmas? Será, por exemplo, que realmente não está na hora de quebra de patente para que os próprios laboratórios abram suas marcas genéricas, que é o que eles costumam fazer, e vender vacina a preço mais baixo? Porque agora, de verdade, gente, a demanda dos países ricos está começando a decair. Por que não se falou antes, então, em quebra de patente? Pois é, gente, que fraude. E quanto inocente e útil nesse mundo. Aliás, e por falar em inocente e útil, vamos para o próximo trecho.
Os idiotas úteis.
A gente acabou de falar das pessoas antitrumpistas e antibolsonaristas que acreditam em liberdade de expressão relativa, né? Que comemoram quando fecham a conta do Trump, mas assistem aquele documentário O Dilema das Redes na Netflix e ficam horrorizados. Nossa, esses caras são terríveis. Ah, não, mas tudo bem, Trump pode tirar do ar. Gente que acredita na intervenção dos russos na primeira eleição do Trump, mas que acha que as fraudes de 2020 são ficção científica, tá? Gente que segue cabritamente as ordens da imprensa com relação ao Covid, mas que ficam chocadas, super chocadas, quando o CDC lá fala que as pessoas que já se vacinaram não precisam usar mais máscara. Eu fico pensando como deve ser difícil viver nessa constante negação. Mas é uma negação constante das próprias opiniões, porque as coisas vão em voltas e a pessoa tem que ficar mudando de opinião para poder seguir o que falam para ela. Que esforço mental e intelectual enorme que deve ser. E quanta baixa estima, a bem da verdade, a pessoa deve ter para mentir para si mesma, porque agora ela tem que seguir uma opinião diferente anterior à dela, porque outra pessoa falou outra coisa. Complicado. Eu parto do princípio aqui, e talvez por isso que o Saindo da Bolha ainda não seja uma explosão de audiência, que a grande maior parte de quem ouve a gente compartilha desse pensamento que não existe perfeição em nada. Seja no político, seja na ideologia, na empresa e evidentemente até no próprio trabalho que nós aqui do Saindo da Bolha fazemos. Eu não consigo ver coisa mais salutar que isso, do que não ficar defendendo perfeição. Quem não se questiona morre intelectualmente. Às vezes a gente tem que ser reconvencido das nossas próprias crenças. A gente tem que se requestionar de vez em quando. Às vezes até mesmo o cristão vê uma grande injustiça, questiona a existência de Deus por um momento. Vamos lá, gente, se dá para questionar no momento de dúvida, o cristão pode no momento de dúvida duvidar da existência de Deus, eu vou lá deixar de questionar o nível aceitável de imposto numa sociedade. O problema do idiota útil é exatamente esse, o não questionamento, a não revisão. É muito comum a gente ouvir que a imprensa tem que fazer uma autocrítica ou que o partido tem que fazer uma autocrítica. Se existe essa rejeição à autocrítica, é porque a pessoa sabe que existem fraquezas nos seus argumentos e a autocrítica deixa a gente pelado por um tempo. E que deveria ser ótimo, porque humildade é tudo. Eu posso falar sem medo nenhum aqui para vocês que de nós quatro, somente o Rogerão sempre foi mais conservador. Eu, Mr. Way e Fabão já fomos menos conservadores, não tenho a menor dúvida disso, não mesmo. A gente só foi mudando porque foi se questionando, foi questionando os nossos credos. O idiota útil é fechado na sua visão, ele repete sem saber e pior, eu tenho certeza que ele repete mensagens muitas vezes sem concordar internamente. Como é que alguém em sã consciência pode acreditar que 50% da população americana é fascista se boa parte dessa população, por exemplo, já votou no Obama, certo? Esse tipo de argumentação sem pé nem cabeça é típica de análise de gente despreparada, desculpe falar. Já comentamos aqui mais uma vez, em eleições passadas aqui no Brasil nós fizemos uma vez um mapeamento da cidade de São Paulo, tá? E tinha distritos que elegeram simultaneamente a Dilma e o Feliciano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era petista, de esquerda ou conservador? Não é assim que funciona. Essa turma não consegue ver nuance e exatamente por isso eles acabam aplaudindo o que pedem e xingam o que pedem também, né? Quer um exemplo? O ator comediante lá, o Paulo Gustavo, falecido recentemente, teve um dos filmes dele da franquia Minha Mãe é uma Peça. Antes do lançamento aconteceu um vazamento de informação que haveria, aliás, que não haveria um beijo gay na cena de um casamento gay. E houve uma grande pressão e crítica na época ao ator, porque essa cena tinha que ser inserida tal. E detalhe, né? O Paulo Gustavo era abertamente gay. Caíram de pau em cima dele. Foi virtualmente cancelado, mas ele justificava. O filme não é sobre isso, é sobre a mãe. O personagem principal é a mãe. Com toda a pressão, mesmo assim, o beijo não aconteceu. E ele justificou na época que a gente não precisa, as palavras dele foram exatamente essas, a gente não precisa esfregar opinião na cara do público. E a turma não entende. Pro idiota útil, que não vê nuance nas coisas, se tem gay, tem que ter uma militância, tem que ter beijo, tem que esfregar na cara do público. Nem que isso seja fora de contexto, nem que isso não tenha nada a ver com a história do cara. O idiota útil compra de acordo com a cartilha da marca? Pode ser, sim. Eu trabalho faz muito tempo no ambiente digital e eu nunca vi uma marca ir por brejo por causa de uma crise junto ao público woke. Nunca. O que é mais comum são pessoas da área de comunicação não entenderem que eles estão lidando com uma... É uma franja do mercado apenas, tá? É uma turminha muito restrita. Gente, a gente já recebeu tudo quanto é tipo de mensagem enviada para as empresas que a gente atende, que a gente acompanha, por não serem empresas woke. A gente sempre recomenda, não façam trabalho de comunicação woke, claro. Nunca, nada que meia dúzia de mensagens ocultadas e banimento não resolvesse, no máximo em 3 dias uma, aspas, crise, tá? Não tem crise, de verdade, não tem crise. A razão é simples. Esses caras, esses militantes, eles não são nem consumidores da marca que eles atacam, tá? É uma boiada anônima e muitas vezes sem poder de compra, que é o pior ainda. Então, ou seja, o cara não compra nada, ele vai só encher seu saco, vai por mim. Pensa no perfil de um cara que se dá o trabalho de ficar organizando protestinho digital e atacar uma marca na rede social. Pode estereotipar, tá? Fica à vontade, pensou? Então, agora pensa no poder que esse cara tem de convencimento, que esse tonto tem fora das redes sociais. Se essa pessoa vai mudar a opinião da mãe, do pai, de amigo de faculdade, de irmãozinho, não muda a opinião de ninguém no trabalho, coisa nenhuma. Então, não tem, são completos ninguéms que ganham um pouquinho de relevância quando conseguem montar um enxame por alguns dias na época do ataque. É isso, acabou, tá? Portanto, as empresas que caem nesse papo furado, que caem nessa armadilha, caem por 2 motivos. Elas caem porque elas têm áreas de comunicação incompetentes, ou porque os gestores de comunicação também são idiotas úteis, tá?
A reação.
Que nem o Mr. Way falou, acho que a gente tá meio azedo hoje, então peço desculpa. Quem acompanha o nosso programa sabe que a gente gosta mais de ver fatos e passar para vocês esses fatos e dar nossa opinião, eventualmente, a partir de fatos específicos, do que ser generalista, opinativo, vamos chamar assim. Mas a coisa tá ridícula demais e às vezes a gente quer desabafar um pouco. A questão é que a coisa tá tão ridícula que ela expôs o sistema que ela funciona. Construir estrada é racismo, gente. Sim, já falaram isso. Pedir identificação de voto é racismo? Também já falaram. Sentar de perna aberta, ainda que estando sozinho num banco de metrô, é machismo? Reclamar com o produtor do filme, que nem te contou lá, que é gay, que faz papel de mulher no filme, cacete. Dizer que ele tá sendo homofóbico. Que diabo é isso que tá acontecendo? As pessoas comuns, que não estão nem ligadas em política ou nada disso que a gente costuma discutir por aqui, já perceberam de velho e tá errado. A audiência, como a gente falou, dos Oscars, dos esportes, das séries, caíram muito. E não é porque nós, interessados em temas políticos, comportamentais, paramos de assistir. É porque uma infinidade de gente comum, os tais dos normes, já sacaram a coisa toda também, estão de saco cheio. E com isso começa a acontecer uma reação. Essa reação vem de uma voz que é apedrejada depois de 2, depois vem um bando, aí uns publicitários malucos abrem podcast, vocês que já estavam procurando outras visões vão deixando certas marcas. A reação vem com lógica, com senso comum. Eu sempre digo que a melhor coisa é questionar com coisa simples, minar com coisa simples. Seu amiguinho é woke a favor do aborto? Você fala, ah, ok. E de aborto tardio? Aquele que pode acontecer até a véspera do parto. 9 em 10 vezes a pessoa vai ficar escandalizada. Vai ficar, claro, não tem como não ficar. Pois é, mas é para isso que as coisas estão encaminhadas. Você pode argumentar claramente e toma esse link aqui para dar uma olhada nessa história. Acabou, o sujeito não entra mais nesse assunto. Pergunta pro cara, o que você tem feito para ser menos racista? Muitos vão dizer que não são racistas, obviamente. E aí você mete um link no cara provando que a turma dele acha que ele é racista, sim. E se ele for mais malandro, ele vai concordar. Ah, não, sim, eu sei que no fundo existe um racismo meu, tal, tal, tal. E vai dizer que está trabalhando nisso. Aí você mete um link nele para mostrar que a turma dele acha que ele nunca vai deixar de ser racista. Portanto, pelas características inatas dele, ou seja, por ele ser branco, ele é um cara inferior. Taca link no cara. Zero briga, só argumento próprio deles. A reação começa quando aparece um Trump, aparece um Bolsonaro. Todo mundo brinca que a esquerda sempre dá mais votos para esses caras, né? E é verdade, eles sempre dão mais votos para esses caras. A reação começa quando começam a aparecer instituições que passam a tratar desse tema especificamente, que é muito bom. E aqui vai um exemplo. Pô, até que enfim, né? Só ainda bolho um fato nesse programa. Depois que uma lista ridícula de CEOs americanos estavam lá criticando a nova legislação eleitoral da Georgia, o que eles têm a ver com isso, certo? Aliás, a legislação eleitoral da Georgia é muito... Essa nova que foi aprovada agora é muito mais liberal que a legislação de muitos estados onde estão as sedes das empresas do CEO dessa lista que criticam a legislação da Georgia. E aí um grupo conservador americano que preferiu não dar publicidade para quem manda dinheiro para eles, e eles estão muito certos porque não dá, né? Resolveu ir para o contra-ataque de uma maneira bem interessante. Inicialmente eles fizeram... quatro filmes para serem apresentados nas TVs das cidades onde estão as sedes dessas empresas woke. E em alguns pequenos centros, tá, usaram até canais grandes, MSNBC, Fox e alguns canais regionais, mostrando a hipocrisia desses CEOs que representam certas empresas. Vamos lá, por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola é super woke. Aliás, a gente já fez um episódio sobre isso, vou colocar ele no YouTube depois, sobre essa maldita tendência aí do Critical Race Theory, tá? Aliás, chama... tá me avisando aqui, o episódio 74 da bolinha, tá? Além da publicidade woke, eles estão lá fazendo treinamentos, estavam fazendo treinamentos baseados na Critical Race Theory, que tentam mostrar que qualquer pessoa branca é racista. Tem a frase que encerra esse treinamento da Coca-Cola, que acabou ficando muito famosa e gerou uma baita de uma reação contra a Coca, que era: seja menos branco. Bonito, né? Pois bem, um dos quatro comerciais produzidos lembra que, longe de ser uma empresa muito preocupada com seus consumidores, está o constante fantasma da empresa da Coca e está diretamente associada aos altos índices de obesidade nos Estados Unidos e, principalmente, eu acrescento aqui, entre a população negra, que tem o maior percentual de obesos de todas as etnias dos Estados Unidos. Bem legal o papel dos caras sociais, né? Vamos lembrar aqui também, recentemente, quando o Congresso americano estava preparando uma legislação que previa sanções contra a China por causa de campos de trabalho forçado lá na região de Xinjiang, a Coca-Cola era uma das três gigantes fazendo lobby no Congresso contra a legislação, porque eles detestam o racismo nos Estados Unidos, mas não estão nem aí para o racismo da China, certo? Pior, eles não ligam para trabalhos forçados na China. Pior, ele nem imagina se eles ligam muito para genocídios ou para tráfico de órgão de prisioneiro político e religioso. Acho que não ligam, né? Daí que a gente fala, não dê dinheiro para quem não gosta de você. Nesse caso da Coca especificamente, tranquilo para o meu caso, produtos deles não entram aqui em casa. Mas veja, esse mal-estar tem seu preço. O Instituto de Pesquisa Rasmussen pesquisou mais de 1000 consumidores e 37% deles disseram que tenderiam a não comprar mais produtos da Coca-Cola em função dessa postura woke deles. Veja, não estou dizendo que 37% dos consumidores não vão comprar mais, não estou dizendo que vai cair a venda de 37%, pode ser 5%, pode ser 3%, mas vamos lá, gente. A empresa gasta literalmente dezenas e se não centenas de milhões de dólares mundo afora para campanhas de marca, de branding, para teoricamente melhorar sua imagem junto aos consumidores, né? Pois é, para ganhar novos consumidores, gente que está entrando no mercado agora e de repente as campanhas ela ganham um resultado negativo. Eu não estou com os números aqui na mão, mas às vezes eu percebo que essas marcas adotam essas posturas voltadas ao público jovem. Eles querem atrair o público jovem com esse discurso, que teoricamente, sim, é mais woke, tá? Que o público mais maduro. Sim, na verdade é. Mas há que se ter muito cuidado, porque é uma generalização bem louca imaginar que toda a geração Y é woke e desconhecer o básico, que a geração Z já está entrando mais conservadora que a sua predecessora. Não que é já uma geração conservadora, mas ela certamente é mais conservadora que a Y, e na fase adulta, portanto, os Zs tendem a ser bem mais conservadores também. Enfim, a reação vem nesse próprio caso do público, né? Além, é claro, do lembrete que está nesse comercial que foi produzido, que é basicamente dizer o seguinte: ô Coca, antes de me falar como eu devo agir, tenta não envenenar seu público com tonelada de açúcar e pensa mais nos chineses que você anda explorando por lá com trabalho escravo, né? Pois é. Para a American Airlines, o comercial foi desancando o CEO diretamente. O que eu acho mais até interessante, porque foi o CEO que se colocou contra a legislação na Geórgia, tá? Porque pega a hipocrisia da própria pessoa, do CEO, e isso me parece mais eficiente em termos de mensagem. No caso do boneco, ele se chama Doug Parker. A campanha lembra que enquanto o mercado de aviação civil teve que botar seus aviões no chão, literalmente por causa da pandemia, o que gerou a necessidade de uma revisão total do negócio pessoal da aviação civil, e incluindo aí um número enorme de demissões, e mais, gerou ainda a necessidade do Estado, né, os pagadores de impostos, não o Estado, meterem uma grana preta dentro do mercado de aviação civil para que não houvesse quebradeira geral. Ainda assim, o Doug Parker não abriu mão ou reduziu o seu maravilhoso salário de CEO. Dupla moral, né? O Doug Parker vai para a mídia reclamar das legislações eleitorais da Geórgia e do Texas, mas não pensou um segundo em meter o pé na bunda de um caminhão de funcionário. Não pensou em abrir mão dos seus vencimentos. Fica em casa, né? E o que é pior, fala em nome da companhia, que é texana, sabendo. Porque ele sabe que grande parte dos seus funcionários não concorda com ele. Então ele não vai pesquisar lá muito, né? Em nome de quem que ele fala, então? A gente sabe, né? Do grande capital, que quer mais partido democrata do que nunca. Outra empresa que ganhou o seu comercialzinho lá desse grupo de conservadores foi a Nike. Outra que não entra na minha casa nem a pau. Da mesma maneira, com toda a pose woke, estava lá junto com a Coca-Cola fazendo lobby no Congresso contra sanções por trabalho escravo na China. Sim, eles também. O racismo americano, que teoricamente para a Nike é sistêmico, apesar de não haver uma função estrutural do Estado americano que aponte para racismo, por outro lado, é simplesmente desconsiderado quando o assunto é China. Assim fica bonito contratar o Colin Kaepernick, né? O ajoelhador oficial de esporte. E eu queria ver se eles contratam um ator lá na China, talvez um esportista chinês, para tentar fazer também a mesma coisa, para ajoelhar ali durante o hino do Partido Comunista, né? Falando talvez com o governo de maneira mais dura, como o Colin Kaepernick falou. Eu acho que não rola, né? Pois é, primeiro um ou outro, depois mais pessoas, vocês, depois aparecem canais novos, no YouTube, podcast, como nós, agora grupos maiores estão rodando comerciais de TV. É reação? A mesma arma que sempre foi usada para intimidar empresas em favor do discurso woke nas empresas tem que ser usada contra eles também. Não é só ir no Facebook xingar os caras, é mexer no bolso. É deixar claro que estamos de saco cheio de sermos desrespeitados. Para de comprar, sempre assim. O que não for possível deixar de consumir hoje, por exemplo, a gente não pode deixar de consumir Facebook, Instagram, aqui para, se não acabou o podcast. O que tem concorrência, pare de consumir. Se estão super afim de destruir o capitalismo, eles usando o capitalismo como ferramenta, então cabe a nós fazermos o mesmo também. Arrancar fora do mercado empresas que insistem nessa tecla, ou no mínimo, começar a dar um susto nesses caras para que o discurso mude. O responsável pelo programa de inclusão da Coca-Cola já perdeu seu emprego, aquele que fez os testes lá do Critical Race Theory, depois que vazaram os treinamentos na internet. Pegou muito mal, ótimo. Significa que eles estão preocupados com o lado oposto também. Mas tem que ser mais, bem mais. E os únicos que podem fazer essa virada somos nós, consumidores. Sei que eles nunca vão pedir desculpas pelo que eles já fizeram, mas eu não perco por esperar um dia que os comerciais de TV e internet voltem a oferecer produtos e não mais esse papo furado de quem acha que é superior e tenho o que me ensinar, sendo que muitas vezes eu posso garantir, eu desprezo valores desses caras. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz o nosso Jabacito Expresso. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e agora no YouTube também. Bem-vindo, pessoal, novo no YouTube. Pede para fazer o share do episódio, se for possível, a gente agradece bastante. Fazer o tal do boca a boca, contando que vocês estão ouvindo agora um podcast Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, e, finalmente, passar o Telegram para vocês do Saindo da Bolha. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Um bom restinho de semana a todo mundo. Quinta-feira hoje. Mais um diazinho só pela frente para a gente poder descansar. Voltar para outra semana trabalhar. Botar um dinheiro no bolso. E com isso vocês ficarem muito, muito mais super, super bem. Grande abraço.
Saindo da Bolha.